Bom, lá vamos nós, mais um episódio do Ostella Playbook e hoje aqui com um nome que muita gente conhece, muita gente não conhece, é o segredo de muitas startups muito bem-sucedidas no nosso mercado, acho que um dos anjos mais prolíficos do país, Lucas Amoroso Lima, obrigado por você estar aqui com a gente. Foram mais de 100 investimentos até hoje?
93.
Ah, só isso, pouca coisa. Mas mais do que, assim, acho que investimentos muito impressionantes, alguns têm uma sorte aí de estar junto aí no Cap Table, né? Mas acho que desde quinto andar, a Enter, né? Esse Talismã recentemente, mas junto com a gente, Salve, né? Tamo na Livance também juntos. Pipo, Canastra, Isalabs, a lista é enorme, enfim. Então, Lucas, obrigado por você estar aqui com a gente. Conta um pouquinho quem é você, como é que você veio parar aqui.
Muito obrigado, Chalfon. Eu faço investimento há 12 anos, com algum grau de... nem sempre com a mesma consistência. No começo, eu fui um pouco mais enfático nos investimentos, dei uma pausa e voltei a investir com mais frequência em 2019, logo antes da pandemia. E como você falou, são 93 investimentos. Obviamente, não são 93 empresas ativas, porque nesse mercado, né, as empresas elas nascem, fecham, se fundem. E a minha energia vem de tentar ajudar os empreendedores, tentar ajudar as pessoas que estão construindo. Eu gosto muito disso.
Boa, vamos começar do começo, vai. Qual foi teu primeiro cheque anjo? O que te convenceu a entrar naquela primeira empresa? Você lembra?
Lembro, claro que eu lembro. Inclusive, eu sou muito amigo do fundador dessa empresa até hoje. O primeiro investimento foi em 2012, numa empresa que se chamava Pitsy, que faz seguro para celular. Não sei se você conhece, se vocês já ouviram falar. E a história é engraçada, porque eu era empreendedor, eu tinha acabado de montar a minha empresa, que era uma empresa de... era um e-commerce de cosméticos, né? Que na época parecia uma boa ideia. E eu era super jovem, eu tinha 23 anos. E eu me encontrei dividindo o escritório com alguns outros empreendedores. Tinha o Daniel, o fundador da Pitsy, tinha dois alemães que tinham fundado uma empresa chamada Print, que era o Florinomatic, que depois virou Loft. Tinha uma empresa chamada Emprego Legal, enfim, tinham várias empresas nessa casa, dividindo o escritório. E eu estava lá com o meu sócio e eu olhei para aquela turma e fiquei bastante inseguro. Porque eu falei, essas pessoas são muito mais preparadas do que eu para montar uma empresa, né? O que eu estou fazendo aqui? E na época, a forma que eu encontrei de acalmar a minha insegurança, talvez, foi assim, ó, vou tentar me envolver com a história deles também, de alguma forma. E, enfim, se o meu negócio der errado, tal, pelo menos eu não saí de mãos abanando, essa história deu certo. E foi aí que eu conheci esse conceito de investimento anjo. Eu fiz um investimento na Pitsy em 2012 e foi muito legal, porque o Daniel é uma pessoa espetacular. Hoje ele voltou para os Estados Unidos, ele é americano, mas a empresa está aí até hoje. É uma história de sucesso.
Foi um bom investimento.
Essa pergunta é complicada no mundo de investimento anjo, tá? Eu acho que você entende o que eu estou falando. Mas a Pitsy foi fundada em 2012 e nos três primeiros anos foi um sucesso claro. Foi uma primeira rodada com a Kasec, né, que é um fundo super reconhecido aqui da Brasil, América Latina. Teve uma segunda rodada com uns fundos americanos e depois uma terceira rodada com a Thrive, que é um fundo, né, super reconhecido também. Então, 2012, 13, 14, 15 foi só, como os americanos dizem, para cima e para a direita. Mas a empresa parou de crescer. De 2015 a 2020, ela ficou estagnada. Ela crescia, mas parecia que ela patinava e não pegava aquela velocidade de tração. E nesse mercado a gente fica meio... a gente é passageiro, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tenta ajudar e tal, mas a empresa estava indo. Quando veio a pandemia, mudou tudo de novo, ela voltou a crescer e hoje ela é uma empresa super sólida, super... não é uma empresa que eu diria que do tamanho do Nubank, do quinto andar, é logicamente que não, mas ela é uma empresa sólida, de verdade, que existe, que é grande, que é lucrativa.
E você nunca saiu da empresa?
Não. Essa é outra questão de investimento anjo. Os prazos são muito longos, então eu tive algumas oportunidades de fazer secundária ao longo do caminho e eu sempre optei por não fazer, por qualquer razão, ou porque o desconto aplicado na secundária ia ser muito grande, ou porque eu queria apoiar o empreendedor e falar, não, estamos aqui juntos, estamos fazendo isso junto, não vou vender agora. E o fato é que eu não fiz. Agora, se isso foi uma decisão certa ou errada, nesse caso é difícil dizer. Em alguns momentos da jornada, parecia não ter vendido, parecia ter sido uma decisão super errada. Em outros, parecia ter sido uma decisão certa. Hoje, eu acho que foi bom que eu não vendi nada, mas é difícil dizer. E você só vai saber de verdade quando você tiver alguma saída, alguma liquidez final, né? Que não foi o caso ainda.
Bom, a gente já vai entrar um pouco na coisa mais da estratégia e das recomendações que você tem nas alocações e na movimentação da carteira, mas queria te perguntar um pouco sobre os perfis de founders, né? Então, assim, você falou, né, dessa proximidade, você estava lá junto, você estava vivendo aquele momento de ebulição. Deve ter tido também um momento praticamente oposto, né? Onde tinha uma oportunidade, você talvez meio indeciso. Você teve alguma empresa assim que você, por algum motivo, investiu, já achou que não tivesse sido melhor e aí, de repente, explodiu?
Uma boa pergunta. Todo investimento que eu faço, né, toda nova empresa que eu invisto, eu tenho que acreditar que vai dar certo, né? Naquele momento, eu acredito que aquela empresa tem o potencial, aquela empreendedora tem o potencial de ser a empreendedora que vai estourar, que vai ser uma coisa incrível e tal. Então, todo novo investimento tem isso. Por outro lado, todo novo investimento que eu faço, eu me preparo para dar tudo errado. Então, é uma contradição, de certa forma, mas é como eu lido com a minha própria psicologia. Eu não fico colocando muita expectativa em empresas específicas. Se tem uma que eu posso, né, que aconteceu o que você está falando, é uma empresa chamada Pilar. Não sei se você conhece.
Claro.
Porque eu investi na Pilar porque o Felipe, que é o fundador da Pilar, ele foi meu estagiário. Então, quando ele falou que ia empreender, eu nem pensei duas vezes. Eu topei investir na hora. Se eu não me engano, eu acho que eu perguntei o que ele estava fazendo, mas eu botei muito pouca ênfase no que ele estava fazendo. Eu queria ajudar ele, eu gostava dele. Ele era uma pessoa que eu tinha visto o começo da carreira, da trajetória profissional dele. E eu queria participar de qualquer coisa que ele fizesse. Então, não é que eu achei que ia dar errado, mas eu botei muito pouco peso. Eu queria estar próximo do Felipe. E a Pilar se desenvolveu de uma forma que eu acho que é espetacular. A empresa é super bacana, super sólida. Usa tecnologia de verdade. Criou uma rede muito forte no mercado dela, de corretores de alto padrão em São Paulo. Para mim é um orgulho, né, participar dessa história. E talvez é uma que eu não coloquei aquela expectativa no começo. Eu queria estar próximo do Felipe.
Legal. E tem outro lado, né, que acho que pouca gente fala dos write-offs, né?
Sim.
Como é que você lida com isso? Quando é o momento que você dá um write-off, né? Ou você espera realmente a empresa fechar, alguma coisa assim?
O write-off é parte do processo, né? Ao contrário de um investimento em real estate ou um investimento em empresas maiores, se você não tem write-off é porque você provavelmente não está tomando risco suficiente no seu negócio. Mas quando acontece é sempre complicado, porque ele envolve um aspecto financeiro, obviamente, né? Você não queria que aquele investimento virasse zero, mas ele envolve um aspecto emocional muito importante, porque muitos empreendedores, muitas empreendedoras, elas colocam muito, principalmente no Brasil, tá? Eu acho que isso é uma, talvez tenha algo mais brasileiro. Mas você coloca muito peso da sua reputação na empresa e, assim, as pessoas misturam um pouco aquela coisa da pessoa jurídica, da pessoa física. Se a empresa não deu certo, eu não dei certo. Então, no momento do write-off, é um momento difícil. O que, que eu tento fazer como investidor? Eu tento fazer tudo ser o mais fácil possível. Eu não reclamo de nada, não, assim, né, se você falar com pessoas que, nas quais eu investi, que o investimento deu certo, eu tento ser um investidor melhor no write-off do que no... parece até um pouco incoerente isso, mas assim, é importante, porque o momento de write-off, em geral, a empresa, a pessoa está mais fragilizada. Então, eu tento estar próximo, mas é difícil. E o que, que é um write-off também é uma questão que não é clara, porque, por um lado, existem os dois extremos que são óbvios, certo? A empresa fez IPO, Nubank, óbvio que não é um write-off, é um sucesso. E tem o outro extremo, a empresa fechou, acabou, demitiu todo mundo, é um write-off. Então tem esses dois extremos. Mas existe um meio do caminho. Ou a empresa que está muito tempo andando de lado. Ou a empresa que está indo bem, mas tem um pref stack assim, gigantesco em cima. Ou a empresa que em algum momento da trajetória se enrolou e levantou uma rodada com termos horrorosos, com 3 vezes liquidation preference, com... Isso é um write-off, de certa forma. As empresas existem. Então não é muito claro quando é um write-off.
Uhum. E numa carteira de anjo, assim, média de mercado, para quem estiver olhando, né, para esse estágio, o que, que você acha que em número de logos precisa estar pronto para falha, em percentual?
Eu nunca fiz essa conta com precisão, tá? Mas eu diria que se você faz 10 investimentos, você deveria estar preparado para 6 virarem write-offs totais ou retornarem 0.3, 0.4 vezes o capital. Talvez 2 ou 3 serem bons retornos, ok? E uma tem que ser um ou dois tem que ser um estouro.
Boa. Na nossa última conversa, você falou um negócio que me chamou muita atenção, que era a evolução do perfil do founder ao longo dos anos, né? Então, conta um pouquinho, assim, né, daquilo que te chamou a atenção, daquilo que foi mais predominante e daquilo que vem te chamando a atenção na geração atual aí, acho que bastante, obviamente, influenciado aí pela mudança de plataforma que a gente está vivendo.
Na verdade, não é necessariamente uma mudança no perfil de founder, mas uma mudança no perfil de pessoas com quem eu gosto de interagir, né? Então, de uma forma super grosseira e super high level, obviamente, tem um monte de pessoas que não se encaixam nesses grupos. Eu vejo três grupos de fundadores, tá? Tem, de um extremo, pessoas super jovens, digamos, de 18 ou até 17, até 29, 30 anos, que não tiveram muita experiência profissional, mas têm uma capacidade técnica super forte, ou de produto, ou de design, ou de tecnologia, de botar coisas no ar, né? E fazer coisas diferentes. E são, talvez, até um pouco ingênuas sobre quão difícil é, e isso vira uma força, né? Porque elas vão lá e fazem. Aí você tem, no outro extremo, pessoas um pouco mais velhas e bastante experientes. Vamos chamar aí de pessoas com mais de 40 anos, que têm 15 a 20 anos de experiência em alguma indústria, que conhecem profundamente algum problema, alguma... Imagina uma pessoa que trabalhou durante 10 anos numa agência de marketing, entende que aquele processo funciona assim, e essa pessoa tem uma convicção sobre um problema e uma convicção que a solução dela pode resolver aquele problema. Isso é outro extremo. E você tem um grupo no meio, que eu acho que são os generalistas talentosos, vai. São pessoas que tiveram alguma carreira até então, mas não muito longa, em geral com perfis mais generalistas. São pessoas que trabalharam com business development, trabalharam com consultoria em banco, gestora, investimento, enfim, advogados até, coisas mais generalistas. Muitos fizeram MBA fora do Brasil, ou tiveram alguma experiência, enfim, alguma experiência dessas diferentes, assim. E essas pessoas tipicamente começam a jornada empreendedora com a pergunta: preciso achar um problema. Pensa no problema, pensa no tamanho de mercado, pensa na solução, e a partir desse raciocínio ela monta uma empresa, né? Então tem esses três tipos. Existem casos de sucesso nos três tipos, existem casos de fracasso, não de fracasso, mas de insucesso nos três exemplos também. E eu já fiz investimento nos três tipos. Em algum momento, saindo da... No começo da pandemia, 2019 a 22, eu via, ou eu percebi, uma concentração grande no grupo do meio de empreendedores. Eram pessoas que tinham acesso a capital, tinham histórias boas e queriam empreender e não queriam voltar para o mercado, e empreenderam uma opção válida, legítima, e empreenderam. Hoje, eu prefiro... Falar eu prefiro é muito forte, talvez porque se eu encontro alguém bacana, eu quero me envolver, mas eu tenho um carinho especial por pessoas nos dois extremos. Tá, então, ou uma molecada muito jovem que mal sabe quão difícil vai ser, mas que quer fazer e tem aquela capacidade de colocar coisas no ar, ou alguém que sabe exatamente o que está fazendo. É aquela frase em inglês que é been there, done that. Essa é a evolução. O que o AI traz? O AI traz muito da ferramenta para todo mundo, mas para esses dois extremos. Porque da turma mais jovem, eles conseguem colocar mais coisa no ar mais rápido com menos dinheiro. E para a turma mais experiente, às vezes a pessoa ficava sonhando como resolver um problema, não sabia como. Hoje em dia ela entra num lovable da vida, num curso. Ela mesma consegue criar uma solução para aquilo e enxerga um potencial de empreender onde antes não conseguia, porque tinha que achar um programador, tinha que achar não sei o que, tinha que levantar dinheiro. Então assim, o AI vem para ajudar esse pessoal, com certeza.
E red flag? O que é o tipo de founder que para você é um red flag e rapidamente você vai identificar que aqui eu tô fora mesmo, às vezes estando dentro de algum desses perfis?
É uma boa pergunta, Chalfon. Eu não tenho nenhum checklist de red flags, assim, que eu levo no bolso e tento aplicar um processo, tá? Eu tenho a minha lista pelas quais as empresas, em geral, não dão certo. E eu tento trabalhar de volta para isso. Então, por que as empresas não dão certo, né, na minha visão? Pelo menos nas empresas do meu portfólio que não tiveram o sucesso almejado pelos fundadores, ou não chegaram lá. São várias razões, mas, em geral, dá para agrupar em time, ou briga de sócio, ou não conseguiram engajar gente boa, não conseguiram contratar, reter, assim, alguma coisa de time. Tem um pouco de perfil, tá, que é difícil, que tem gente que... É aquela história, tem muita gente que quer ser escritor, mas pouca gente quer escrever um livro, né, que quer passar a hora lá escrevendo. Empreendedor tem um pouco, tem muita gente que quer ser empreendedor, acha que com o empreendedorismo vem liberdade, vem flexibilidade. Pode até ser verdade, mas como tudo, tem um outro lado da moeda. Em certos momentos é desesperador ser empreendedor, é sufocante, é muito difícil. Então, time é problema, pessoas que de repente descobrem que não queriam ser empreendedores. Isso é muito comum. Enquanto estava na adrenalina de levantando rodada, tá tudo bem. Quando dá aquela acalmada, a pessoa fala, putz, cara, o que eu estou fazendo aqui? e gente talvez sem conexão com o negócio, né? Então, quando eu tento ver red flag, para mim é isso. É assim, você realmente... Você quer empreender mesmo? Eu acho que eu falo com um pouco de propriedade, né? Não muito, porque eu fui empreendedor. A minha empresa, na época, levantou 3 rodadas de investimento. Tivemos dinâmicas com sócios e com pessoas do time. Enfim, tudo que você pode imaginar. Então, eu tento entender se a pessoa sabe onde está se enfiando. E se eu acho que ela não sabe, para mim é um red flag. E quando a pessoa começa a falar que as coisas são fáceis, esse talvez seja o que eu tenho mais próximo de um red flag. Então, às vezes você pergunta, como é que você vai resolver essa integração, digamos? Ah, isso é fácil. Como é que você vai fazer para recrutar gente que conhece desse setor de pagamento? Ah, isso é fácil. Putz, cara, nada. Assim, se tem algum aprendizado que eu tive, não sei se você compartilha disso, mas se tem alguma coisa que eu aprendi, é que nada é fácil. Assim, tem gente que dá sorte, tá? Mas mesmo quem dá sorte, não foi fácil. Tudo é difícil. Toda empresa, toda jornada tem as histórias de coisas difíceis, coisas complexas. Assim, é uma nhaca, né? É uma nhaca.
A gente usa muito o termo de skill and luck, né? Então, skill é aquilo lá que, se você deliberadamente fizer mal, vai dar errado, né? Mas o nosso mundo tem um componente de sorte também, né? Então, acho que é preciso... Vou pivotar um pouco a conversa, vou te perguntar um pouco agora sobre coisas mais do mercado, né? Acho que o Brasil mudou muito, né? O nosso mercado hoje é muito mais profissional, muito mais completo, em especial nos estágios mais iniciais, até Série A, né? Acho que o mercado muito vibrante. O mercado também que tem liquidez provada, embora talvez não ainda na magnitude que a gente espera, né? E principalmente os investidores... pessoa física, institucionais, mas sempre crescente, né? Acho que quando a gente olha. Mas a gente também tem um mercado de anjos bastante peculiar, né? Que se formou aqui. Como é que você enxerga o mercado de anjos, especificamente do Brasil?
Eu não sei se tem necessariamente um mercado de anjos. Existem várias pessoas que fazem investimentos anjos, né? Existem algumas associações, existem pessoas que fazem isso com frequente, mas é tão pequeno. É tão pequeno que eu acho que eu hesitaria em chamar de um mercado de anjos. Eu acho que isso está se desenvolvendo.
É uma feira.
E é curioso porque, com certeza, o mercado mais desenvolvido de venture capital é o mercado americano, especificamente ali o Costa Oeste. Lá tem um mercado de anjos. Lá tem gente que, assim, há 40 anos que tem gente que entra em empresa, é bem remunerado, tem liquidez, sai... quer investir de volta, investe. Esse ciclo, né, é um ciclo... Eu acho que aqui no Brasil, a minha leitura é que a gente... Talvez alguns puritanos vão discordar de mim, tá? Mas eu acho que a gente está no primeiro ciclo de venture capital. Teve o ciclo de 99, 2000, mas a gente está no primeiro ciclo de venture capital. E um ciclo de venture capital, ele é um ciclo longo, como você sabe. É um ciclo de 10, 12, 13 anos. Tudo aqui que a gente está vendo começou em 2010, 11, então não deu tempo... das gerações se formarem, terem sucesso, sucesso financeiro, sucesso reputacional, reinvestirem nos próximos negócios, esses negócios prosperarem e essa roda começar a girar. Então, por isso que eu digo que tem um mercado. Tem um disso de que tem um mercado incipiente, tem pessoas que querem se envolver, tem pessoas que ganharam dinheiro, tem pessoas que perderam dinheiro, mas é muito incipiente ainda, é diferente nos Estados Unidos. Lá é
outro ciclo. Mas, assim, a gente vê muita gente, né? A gente, eu acho que principalmente... advinda do mundo corporativo, né? Querendo investir como anjo. Que dica você daria para alguém que está entrando no ciclo agora, né? Porque você falou o primeiro ciclo. Eu enxergo esse primeiro ciclo praticamente se encerrando agora, né? 10, 12, 15 anos, talvez, do início desse primeiro megaciclo. Mas, obviamente, já nasceram outros ciclos que vão maturar, né? E os vintages... acho que da Stella, mas acho que de todos os principais fundos, eles marcam um pouco isso aí, porque são momentos meio coincidentes de captação e tudo mais. Mas tem sempre gente construindo liquidez, e aí talvez um pouco diferente do mercado americano, a gente vê muita gente com liquidez no mercado corporativo, cara, executivo do Google, do Facebook, não sei o quê, como é. Que dica você daria para quem está começando a montar uma carteira anjo hoje?
Eu tenho algumas dicas minhas... e uma dica emprestada. Pode dar dica emprestada ou não?
É grátis ou tem que pagar copyright?
Eu ouvi uma entrevista do Mike Krieger outro dia e que ele falou... Eu tô falando porque... Eu nem conheço ele, tá? Mas ele falou um negócio que eu achei que foi, assim, no alvo. Ele falou... cuidado para não achar que investimento anjo é Kickstarter, que você tá, gostei do produto, quero me envolver, quero, assim, pode até ser que dê certo, tá? Obviamente, como tudo na vida, mas a chance é de que uma coisa é gostar de um produto, outra coisa é querer ser sócio de um negócio. Então, saber diferenciar o que é uma vontade sua de ou gostar do produto, ou alguma razão que você, alguma razão social que você quer dizer. Separar isso da vontade mais racional. Essa pessoa está fazendo algo especial, eu quero ser sócio dessa pessoa. Então, essa é a primeira e não é minha, tá? É dele. As minhas seriam menos emblemáticas que essas, mas eu acredito muito em ter uma cadência. Você tentar ter um ritmo constante de investimento, talvez como no seu mundo de venture capital, né, tenha o seu prazo de deployment, você não levanta um fundo e deploy tudo no primeiro mês. Eu tento ter uma cadência de investimento. Eu faço, a gente não comentou aqui, mas todos os investimentos que eu faço junto com o meu sócio, o Doug, que é americano, mora em Los Angeles, e é um cara assim, nota 1 bilhão, não preciso nem falar, ele é um cara espetacular, mas ele tem essa cabeça bem pragmática, só a gente tenta ter uma cadência de investimentos.
Você registra um memo a cada novo investimento?
Não, a gente não registra um memo. Eu já pensei em registrar um memo, mas tem que ter algum benefício não trabalhar em fundo, não ter chefe nem sócio. Esse benefício pra gente é a gente não registra. A gente tem troca de e-mail, a gente tem troca de Slack, mas não tem um memo formal. Até porque quando a gente investe, é tão cedo, não tem o que escrever no memo. Eu investi na Pilar lá. Por que, que você investiu? Porque o Felipe foi um estagiário, eu gostava dele. O que eu vou escrever no memo? Fica curioso isso, né? Eu posso até tentar inventar alguma coisa, tá? Mas é difícil.
Talvez um journal. Eu vou te falar assim, eu cheguei há 8 anos em Venture Capital e tinha feito alguns investimentos anjo no passado. Eu nunca documentei os investimentos anjo, mas recentemente, o meu primeiro cheque que eu fiz lá em, cara, sei lá, 2007, não me lembro. Um dos anjos que entrou comigo me procurou, estava com uma questão e tal. E aí a gente começou a lembrar, né? Por que caramba, né? A gente fez aquele investimento e tudo mais e tal. E aí eu comecei a puxar o mindset hoje, né? Como VC, falar, pô, todas as coisas estavam documentadas, né? Deu errado esse investimento.
Mas você sabe, assim, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Ou pelo menos um. Eu investi na Caju, que é uma empresa de benefícios, né? De pagamentos. E quando eu investi, eu lembro por que eu investi. Eu investi porque o Edu, que é o fundador da Caju, ele é um, na minha visão, ele é um historiador de business. Ele adora, eu conheço ele desde que a gente tem 13 anos. E desde os 15 anos ele lê biografia do Warren Buffett, ele lê biografia. Ele é um historiador de negócio, ele ama. Ele é aquele sujeito que se você for na casa dele, você vai encontrar uma biografia do Ronald Perlman, da Revlon, publicada em 1989, e ele leu. E achou ruim, mas leu. E para mim, naquele momento, eu tive uma sensação que aquilo se traduziria, e eu vou falar em inglês, você até me ajuda com a palavra, é good judgment.
Bom senso.
É, mas é mais que bom senso. É um, na hora das decisões, assim, essa pessoa sabe tudo, ela ama isso. É difícil escrever isso num memo.
Claro.
Eu investi também numa empresa chamada Safe Space, que não sei se você conhece, da Rafa e da Natalie. E a razão que eu investi é que elas são absolutamente, elas eram e são ainda, assim, apaixonadas pelo que elas estão fazendo. E elas tinham quase que uma postura meio assim, olha só, eu vou fazer esse negócio, com vocês ou sem vocês. E eu falei, é um tipo de energia que eu gosto de estar próximo, isso pra mim é importante. Mas não cabe bem no memo. Então eu acho que eu tenho um pouco de consciência do meu papel, onde isso vale, assim, vale fazer isso que eu faço quando não tem nada e 2 pessoas. O erro, na minha visão, é você fazer um Series B de 30 milhões de dólares numa empresa que já fatura, que tem 200... com essa cabeça. Aí não, mas eu também não me proponho a fazer.
Bom, eu vou ficar ainda algumas próximas interações, eu vou ficar atingindo, talvez um memo não, mas um journal, alguma coisa
pode
assim.
Pode ser.
Eu aprecio muito ler a minha própria produção, entender por que que a gente fez e tal.
Mas sabe uma coisa? Eu tenho um pouco de vergonha de fazer isso. Porque tudo que eu leio, que eu escrevi, eu falo, cara, o que que eu tava pensando? Então, talvez seja até uma proteção psicológica de eu não escrever para eu não ter que ler coisas que eu escrevi no passado.
Eu penso também nisso, assim, o quanto esse texto vai envelhecer bem, mas sou um forte, forte defensor, mesmo dentro das coisas, talvez, menos formais. E ainda fechando essa questão das dicas para os anjos, né? O que você diria para um anjo do ponto de vista de liquidez? Do que ele deve se preparar?
Eu tenho só uma antes, deixa eu posso botar um, inserir uma aqui?
Claro.
Que é o seguinte, e eu acredito, isso eu acredito muito forte em chance. Só investe em empresas ou pessoas que você vai ter prazer em ajudar. Porque investimento, retorno financeiro, para ser bem sincero, Existem várias opções mais líquidas, né? Você pode comprar CDB a, sei lá, 130% de CDB. Tem outras formas. Esse negócio, na minha visão, é uma mistura de investimento com prazer. Então você tem que querer ajudar a pessoa, você tem que querer vibrar com o sucesso da pessoa, você tem que querer vibrar com as conquistas, com... e ficar triste quando... Então, eu misturo muito esse emocional com o racional, talvez, mas assim, toda empresa que eu faço, eu quero abraçar os fundadores e falar, cara, tamo junto, entendeu? E eu sei que parece meio ridículo falar isso, mas é genuíno. Então, a minha dica seria só invista em situações... Porque a chance de você falar não e o negócio é muito improvável. Pode até acontecer, mas é muito improvável. Então, tente fazer coisas que você vai querer no domingo, fazer uma ligação para perguntar, e aí, tá tudo bem? Essa talvez seja a minha dica mais importante.
Boa. Voltando ao tema de liquidez, o que você diria?
Eu já fui e voltei várias vezes sobre isso, tá? Tem um livro, você já deve ter lido, é o Power Law, que é o... É muito bom. Assim, a história do venture capital no mundo, basicamente nos Estados Unidos e na China. E é muito claro que nesse nosso mercado, os retornos estão no extremo, né? Naqueles poucos casos que as empresas atingem patamares inacreditáveis. E para você estar exposto a isso, você não pode ter vendido. Você tem que conseguir carregar. Então, por um lado, esse nosso negócio só faz sentido se você tem esse estômago ou essa tranquilidade de continuar sócio das empresas por muitos anos sem aceitar oportunidades de liquidez ao longo do caminho. Esse é um lado. Tem uma história no Quinto Andar, tem um cara que eu até conheço, que é um cara brilhante, mas que vendeu no Series A. Putz, assim, é difícil acertar uma empresa que dá certo. Se você vender no Series A, é... Por outro lado, tem, obviamente tudo tem o outro lado da moeda, o Brasil é um mercado pouco líquido. Não tem aqui dois componentes do mercado americano que geram liquidez. Que um são as empresas grandes fazendo M&A toda hora. Então, toda hora alguém lá compra alguém, 200 milhões de dólares, 300, 400, 500. Isso acontece muito lá, isso gera liquidez. Aqui não tem, é raro. A gente conta na mão, a TOTVS comprou, assim, são poucos os casos.
Maior sim, né? Menor tem...
É isso. Eu tô falando assim, acima de 150 milhões de dólares, digamos assim. E a gente não tem aqueles fundos de private equity que compram 100% das empresas, tipo um Toma Bravo, enfim, tem alguns fundos de private equity lá que vão lá e compram e te dão liquidez. Não tem isso. Então, a liquidez aqui vem de onde? Vem de secundárias ao longo do caminho. A minha visão, ela varia. Durante muito tempo, eu sempre falava não. Não vendo, não vendo, não vendo, não vendo. Hoje, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que se você consegue estar em uma empresa que tem demanda suficiente de investidores para ter ou uma rodada primária seguida de uma secundária, ou uma secundária, a minha dica vai ser que, assim, eu não quero que ninguém ouça nada que eu falo, porque sim, eu também não... não, né? Não é só aquela Brastemp, mas assim, se for para dar uma dica, é levar a sério cada oportunidade de secundárias de liquidez, porque elas são infrequentes. Então hoje eu tento encarar dessa forma.
Boa. E tem um limite que você restringe do patrimônio para colocar? Você vai reciclando? Como é que você faz a gestão?
Eu vou te falar como que eu enxergo e, de novo, isso é uma pergunta muito pessoal e particular e eu, de maneira alguma eu tenho a pretensão de que outras pessoas acham que isso significa alguma coisa. Mas na minha visão, se você quer fazer investimento anjo para estar próximo e aprender, aí é pouquíssimo, é 1, 2% do patrimônio. Assim, realmente tem que ser limitado porque a probabilidade é que aquele dinheiro não volte. Se você tem algum patrimônio e tem uma pretensão de fazer investimento anjo de uma forma um pouco mais consistente, a limitação, na minha visão, deveria estar ali no 10, 15% do patrimônio. Porque, de novo, não é um negócio que é acessível. Se você tem uma emergência, se você... Né, você sabe, assim...
Zero liquidez.
É quase zero. Se eu te falar, Chofon, quer comprar? Você fala, cara, não sei, não conheço. Né, eu não tenho acesso aos números. É um negócio que é difícil. Então, eu limitaria a 10, 15. E se você quer fazer isso virar a sua profissão... como tem algumas pessoas fazendo, aí se inverte um pouco e você pode começar a pensar em juntar amigos que vão investir, você investe em nome dos seus amigos. Existem formas de você continuar gerando novos investimentos sem expor 50% do seu patrimônio nisso, porque é difícil, eu acho que é muito risco. E aí acho que você tomaria decisões ruins em função do risco embutido no seu portfólio.
Claro, claro. Boa. Ping-pong?
Bora.
Bora lá. O que você está lendo?
Eu estou lendo um livro... pela segunda vez, mas é um livro tão espetacular que vale a ler, que é o livro do Sam Zell. Você já leu?
Não, não li.
Am I Being Too Subtle? A história desse cara, assim, eu me inspiro muito na história dele. Ele nasceu de imigrantes do Holocausto que perderam aquela típica história de saiu da Polônia, não tinha nada. E ele foi lá e nos anos 50, 60, em Chicago, tentou ter uma carreira tradicional, tentou trabalhar no escritório de advocacia, durou 4 dias e falou assim, isso não é pra mim, e começou a fazer negócio. Para ele, os negócios eram investimentos de real estate. E nunca mais parou e construiu um império de real estate. Eu acho isso muito legal, porque eu também tive dificuldade de ter uma carreira, entre aspas, tradicional. Eu nunca me encaixei muito... Já tentei, obviamente, mas nunca me encaixei plenamente no ambiente considerado tradicional. Então, eu me inspiro nele para tentar traçar esse caminho.
Bom, bem legal. Quem te influenciou?
São algumas pessoas, obviamente. A minha principal influência... é profissional, meu pai, que você conheceu em outra vida. Meu pai sempre foi executivo e sempre foi um formador de times e liderando não por conflito, mas tentando trazer pessoas, juntando as pessoas. Eu acho isso muito importante. E hoje é o Doug, meu sócio, que ele é mais inteligente que eu, mais experiente que eu, mais rico que eu. Ele é tudo, e eu adoro aprender com ele. Todo dia eu fico grato que ele dá um pouco do tempo dele para me ensinar as coisas que ele sabe. Eu sou muito grato, ele me influencia muito.
Um ritual do teu cotidiano?
Eu não sou de muitos rituais, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Nem todos vão entender, porque nem todos têm filhos, mas quem tem vai entender. Eu levo minhas filhas na escola todos os dias e eu boto para dormir todos os dias. Então, assim, se eu estou disponível... Por que a gente marcou as 4 e não vai ser? Porque eu quero estar de volta para botar meus filhos para dormir. Isso para mim é o meu ritual, assim. Difícil. Tem que ter uma razão muito boa para eu não fazer isso.
Muito bom, muito bom, muito bom. Ferramenta de trabalho indispensável?
É uma boa pergunta. Tem o que é e o que eu gostaria que fosse. O que é o WhatsApp? A minha vida de investidora no WhatsApp. Eu tive um pouquinho de carreira pré-WhatsApp, mas a gente usava já o BBM, que era do BlackBerry. Não sei se você usava isso. Eu não consigo imaginar a nossa profissão, ou pelo menos o dinamismo da nossa profissão, sem essa comunicação. Então é o WhatsApp. E aí tem a que eu gostaria que fosse. Eu tô, obviamente, né, é meio clichê, mas eu tô tentando me aprofundar com AI. E desde que lançou o ChatGPT, eu tenho tentado usar, mas não ia. E pela primeira vez agora eu consigo incorporar isso na minha vida, que é o Deep Research. E assim, é chocante. Chocante. Então isso virou, tem virado uma ferramenta de trabalho.
Bom, deve ter uma frase que você recebeu de alguém ou que você desenvolveu e que você deve estar repetindo toda hora. Que frase é essa?
Tem uma frase que um chefe meu, eu comecei minha carreira no Pátria lá atrás, e tinha um chefe que me marcou muito, chamado Roberto Cerdeira, e ele falava uma frase pra tudo, que era assim, se fosse fácil todo mundo fazia. E eu acredito muito nisso. As coisas são difíceis e é por isso que a gente não faz tudo. E a minha que eu desenvolvi não é bem uma frase, mas é um conceito de be protective of your time. Seja intencional sobre para quem você dá o seu tempo e como você gasta o seu tempo. Porque isso a gente nunca sabe, né? Assim, às vezes questões de saúde surgem, você nunca sabe. E eu acho que a pior sensação quando você tem um choque desses, né, uma mudança... Eu conheço bem, né, da causa, porque isso aconteceu de uma forma super próxima a mim, mas a pior sensação é você olhar para trás e falar, putz, eu não quero mais trabalhar tanto, eu não quero mais... Assim, viva a sua vida como se acontecesse algo assim e você vai querer fazer exatamente o que você já fazia. Então, para mim, isso é muito importante.
Animal. Feito?
Muito bom. Muito obrigado pelo convite.
Pô, Lucas, super obrigado. Para todo mundo que está ouvindo a gente, deixa um like, compartilha e até a próxima.